tudo bem? Aqui é a Gata Ottoni, senhora Jovem Nerd, e só a Narcisa pode falar merda.
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. Enquanto Tom Hanks estiver intocável, eu ainda terei fé na humanidade.
Ai, pois é, imaculado.
Imaculado.
Aqui é o Alan do Box e, meu querido Chamalê, esse programa eu dedico a você.
Nossa, total, total.
Até rimou.
Total!
Unidunite é pro Chamalê. O cancelado foi você.
Que gostoso!
Aqui é o Rafael Kina do Jogabilidade e me joga aos leões e eu voltarei liderando a Matinho.
Ai, que delícia! Nossa. Passou até a mão no cabelinho, ninguém viu. Bem gostoso.
É que frases que te fazem revirar o olho, sabe?
Ai, meu Deus.
Aqui é a Mary Jo do Mal Acompanhado. Oh. E essa gente babaca é cafona demais.
Aê!
É ridículo.
É brega, é cafona demais.
Suportável.
Gente arrogante, pedante, é cafona demais.
É chato, é chato, é chato de aturar.
Uma caneca de mamica!
Olha a estante virtual na Bienal do Livro da Bahia aí, gente!
Olha aí, que delícia, gente. A estante virtual vai estar lá com um stand super instagramável pra você, meu amor, e cheinho de ativações.
Gente, vai ser o stand mais fantástico da Bienal, tá? Vai ter troca de livros, jogos interativos, encontro com influenciadores, vai ser o máximo, gente.
Olha aí, meu amor, e cheio de brindes exclusivos. Por exemplo, eco bags, marcadores de página.
E será o único stand com livros grátis nas ativações, hein?
Olha aí, que delícia, meu amor. Não perca de 15 a 21 de abril. No Centro de Convenções Salvador. O endereço completo tá aqui na descrição.
Olha, e fica ligado nas redes da Estante Virtual pra ficar sabendo de toda a programação e não perder nada.
É isso aí, meu amor.
Só vai, gente. Bienal Bahia 2026, Estante Virtual. Você esfregou o mouse e seu desejo é uma ordem. A Nerd Store atendendo a pedidos. Vem aí, camisetas à própria carne.
Olha que legal, meu amor. São duas artes pra você desfrutar, meu amor. Uma baseada no símbolo do ritual do filme, né? Com o cadeado e a chave.
Que é maneiríssimo, gente. Pelo amor de Deus.
Nossa, gente. Olha aí. É na frente o cadeado e a chave. Nas costas tem um símbolo desenhado em vermelho. Sangue. Ai, que delícia.
Tem que ser. Gente, tem que ter vermelho nas camisetas.
E a outra estampa é com o velho, a menina e um monte de elementos do filme, gente. Todos cartunizados, os elementos no estilo do incrível Gui Nascimento, meu amor.
Gente, o velho é tudo, né?
O velho é tudo. Esse ai, velho, gente, é tudo!
Esse velho é tudo. Ai, é nosso velho favorito.
Eu falei pra ele, quando eu estive com ele, eu falei, meu filho, você fotografa muito bem, puta
nossa,
merda.
Nossa, o Percy é demais, gente.
Ele é demais, né? Ele ficou todo feliz.
Nasceu pra ser o velho.
Ai, que delícia. Que delícia de velho! E além dessas camisetas, meu amor, na Nerd Store, vocês encontram as estampas baseadas nos primeiros episódios de cada Nerdcast de RPG, meu amor.
Olha aí,
olha,
gente.
É muito legal, né? A estampa é cheia de referências e tem todos os personagens do episódio pra você.
Olha que maneira. Aí, gente, é pra você ir agora lá e aproveitar antes que acabe.
Isso aí, meu amor. Não perca tempo. Vá lá escolher as suas camisetas da Nerd Store. A loja mais nerd do Brasil. O link é aqui na descrição. Começar com Chalamet, Chamalê, eu nunca sei.
Ah,
Chalamet.
Chalamet Minguê.
Vamos começar com o jeito escolhido, foi você. Foi. Gente, o que que aconteceu? Gente, que decepção.
Gente, não dá pra gostar de macho, gente.
Gente, é, mas ele tava indo tão bem até uma época,
tava,
né?
Tava indo, foi ótimo, mandou bem no Duna.
Um menino.
Olha, eu até assisti aquele filme chato do Ping Pong, chato pra caramba. O cara, ele é pedante no Ping Pong, igual como ele foi com as falas dele. Ah. Eu acho que ele não saiu
saiu mais do personagem, gente. Será ele não é? Saiu mais.
Ele já é babaca faz um tempo, entendeu? Ele já vem
acabei de botar ele aqui, ele tem uma cara de babaca, né?
Ele já vem trabalhando isso, ele se acha muito, tal, isso não é de hoje.
Eu acho que esse daí é o pecado principal dele.
Não é de hoje que ele se acha muito, ele já faz um tempo que ele vem se achando. Recentemente, ele se juntou num programa com o Matthew McConaughey e ele tava falando que, tipo, ai, eu não quero fazer ópera e balé, essa... Ele, com todo respeito à galera que faz ópera e balé, mas essa forma de arte que ninguém liga, que tá morrendo e não sei o que lá.
Oi?
Ele
falou. Falou isso,
exato,
gente.
Mandou essa.
Falou!
Oi? Mandou que balé e ópera é uma parada que tá morrendo. Aí ele falou, nossa, vou perder 14 centavos falando isso.
Pois é, falou da própria classe. Falou mal da própria classe.
Cara, como você, como artista, você faz isso?
Sabe o que me deixa mais perplexo? A mãe dele foi bailarina. Tipo, a irmã dele foi bailarina. Tipo,
ele tem vai ver que é um ódio, alguma coisa.
Acho, o que eu acho? Que ele não sabe dançar, não sabe cantar e tem inveja de quem consegue.
Eu acho que, inclusive, uma pessoa que fala uma coisa dessa, da classe dele, é uma pessoa burra. Pra mim não tem nada de inteligente. Porque...
Eu acho engraçado, porque, tipo, da onde que o Timothy acha que venham os ensinamentos de expressão corporal, de voz, vocais, de atuação? De onde ele acha que surgiu tudo isso?
Inclusive, tem muito atriz e ator que são completos, que dançam, cantam e atuam.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que tem pessoas que se acham tanto. Você tá falando pra mim que ele se achava já há muito tempo. Então, começa a pirar achando que realmente é muito importante.
Essa pode fazer de Deus o que quiser. Terra, né?
Que é aquela coisa de achar que é um Deus já. Que, tipo assim, nada vai me atingir. Porque, pra mim, beira a burrice mesmo. Beira a ignorância. Você achar que você pode soltar qualquer coisa que você não vai ser cancelado, que as pessoas não vão te julgar. Como é que um cara tem coragem de falar uma coisa dessa? Uma idiotice dessa? Ele é petulante.
Ele era um cara que desafiava essa coisa do machão e tal. Ele era um garoto meio andrógino, usava o cabelo diferente, a roupa, né, que é considerada mais feminina, em premiação e tudo. Então, assim, era um cara que... E agora ele mudou totalmente o estilo, né? Mudou, tá meio que um estilo indo pro machinho, sabe? Uma coisa meio esquisita.
Tá indo pro Red Pill.
É, muito estranho. É uma coisa estranha. Ele mudou totalmente o estilo, tá meio assim, poxa, sabe?
Um tempo atrás ele falou que ele era tão bom quanto o Marlon Brando, que ele era, tipo, fodão, que ele era...
Ela realmente subiu a cabeça, às vezes é droga.
Não, subiu. Você viu ele falando do...
Eu aposto nas drogas.
Não, cara, diz que ele ficou 7 anos treinando. Nunca vi demorar tanto pra filmar um filme, gente. 7 anos treinando.
Ah, é pra fazer o ping-pong, né?
Que ele tá... Que no filme é ele mesmo jogando ping-pong, né? Mas, gente, você acha que o cara aprendeu ping-pong pra fazer esse filme? Quem que nunca jogou ping-pong na escola, gente?
Começou, André. Agora vai detonar. Agora vai destruir o cara. Agora... Você ficou 7 anos, seu merda. Quem é que treina tanto tempo? 7 anos
do cara que tá que tá dançando, que tá cantando, e o cara ficou 7 anos pra aprender a jogar ping-pong, gente.
Seu merda, não.
Porra, eu botava outra tona no lugar dele, gente. Eu não tenho...
Nem 7 anos dançando ele ia conseguir.
Eu não tenho 7 anos pra te esperar, meu querido. Eu quero fazer essa porra desse filme, desse cara chato do ping-pong. Não vou esperar.
Não, e você viu ele falando?
Você tem que aprender em 7 meses, é isso que eu falo.
Você tem 7 meses pra fazer isso. Vai ganhar aí milhões de dólares, vai. Vocês viram ele falando do top level shit? Esse também foi feio.
Pois é, ele terminou a frase falando...
Não, como é que foi isso?
Numa entrevista ele falou assim, ah, gente, olha, eu tenho entregue nos últimos anos atuações que, assim, eu me orgulho muito e eu quero que as pessoas também valorizem isso.
Até aí,
sabe?
Tudo bem.
É, porque eu tenho entregue top level shit.
A gente, às vezes ele come muita fibra, toma bastante água e faz uns cocô bonitos. Às vezes era literal.
Muita fibra, cara. É isso. Top level shit.
Ele pode estar falando que ele está dando o melhor dele, que ele tem entregue o melhor, que ele tem feito o melhor. Agora, quando ele fala que ele é top level shit...
Acho feio isso.
Ele realmente virou shit, gente.
Muito feio. Muito feio.
Porque você não fala isso de você
tira
mesmo.
Tira o top e deixa só level shit.
Pois é, porque eu tenho feito coisas top level shit, sabe? É tipo, é feio falar isso. Se alguém falar isso de você, é legal.
Acabou a humildade.
Acabou.
É, aí, caraca, sabe a Kirsten Dunst? Aquela atriz do Entrevista com o Vampiro, do Homem-Aranha.
É, do Homem-Aranha, aquela ruivinha.
Ela é casada com um cara que fez o filme da Begônia, sabe? É, esse filme Begônia.
Ah, ela fez Entrevista com o Vampiro quando era pequena, lembra?
Ah, ela era menininha?
É.
É,
ela é a namorada do Homem-Aranha. Ela é a Mary Jane.
É, Mary Jane, fez a Mary Jane.
Então, o que acontece? Ela é casada com um ator do filme Begônia, que é um cara, sabe, um conspiracionista, enfim, né? O cara é todo louco e realmente, né, o cara mandou bem. E aí ela foi e tweetou, porque ela achou que, sabe, as pessoas desmereceram a atuação do marido dela. E aí ela botou lá, top level shit, botou, né, o filme do marido. Ela caiu na pilha.
Fez um meme. Falei,
meu Deus do céu. Pô, mas foi bom, não foi? O cara foi babaca, ela foi lá e botou, top level shit, meu marido aqui, ó, que é a atuação dele.
Então, a gente, tem como você falar, amiga?
Tem como falar.
Tem como você falar sem ser escroto. Quando ele fala assim, eu tô dando o meu melhor,
eu tô orgulhoso do meu trabalho, isso é maneiro, sabe?
É beleza. Mas é quando você fala que você é o top das galáxias, o pica
top
das
level
galáxias,
aí já ficou feio, eu sou fodão, ficou feio.
Aí, tipo assim, menos, seja menos. Seja menos.
Você podia ter parado, porra, eu tô orgulhosa. Cara, né? Isso é legal. Você não precisa se diminuir, você não precisa dizer, ai, eu sou uma merda.
Você pode ter orgulho do seu trabalho.
Você pode dizer, não, cara, eu treinei pra cacete, tô tão orgulhosa desse trabalho, sabe? Eu acho que foi que eu, porra, sabe?
Ah, amigo, 7 anos pra aprender a jogar ping-pong, fala assim. Agora. Já tirei o Oscar dele aí, gente. 7 anos,
André tirando o Oscar pelos motivos errados.
Me dá aqui um personal ping-ponger. Você vai ver se eu não viro aqui.
Ai, meu Deus.
A chamalé aí, pô.
É muito engraçado, né? Que ele tem esse... Eu não sei, ele tem alguma coisa aí com balé e ópera, porque não é da primeira vez que ele fala de ópera. Em 2019, ele mencionou... Ai, eu tô com medo do cinema virar uma arte morta que nem a ópera. Tipo, não é a primeira vez que ele fala, entendeu? Ele já tem esse negócio aí nele.
Tem algum trauma, Alan, de infância, esse cara, não é possível.
Ele deve ter traumatizado porque ele audicionou pra fazer o Homem-Aranha e quem pegou foi o Tom Holland, que é bailarino, entendeu?
Então é isso, é isso.
Não, agora direto no Instagram fica aparecendo, as pessoas botam um Tom Holland lá. É, um Tom Holland no som do balé.
É, pois é, porque dizem que o Chamalé perdeu o papel do Homem-Aranha pro Tom Holland, justamente o Tom Holland ter essa desenvoltura, essa expressão corporal, dançar bem e tudo.
Nossa. É, aí ele ficou perdeu, mordido. Ele,
é, deixou de ser Homem-Aranha, graças a Deus.
Ainda bem, porque o Tom Holland é muito mais fofo e carismático.
Muito mais carisma, que é isso.
É um ator excelente e é fofo. Ai, gente, mas é uma decepção.
Agora, e hoje eu tava conversando sobre isso com o Alan, e o Alan falou uma parada que é a pura verdade.
Ah, tá. É que eu falei, acho engraçado quando o AI estiver comendo solto aí e a galera não saber mais o que é verdade, o que não é, o que é produção artística, o que não é, a galera vai pra onde? Vai pro teatro, assistir uma ópera, vai assistir um teatro, vai assistir um musical, vai assistir um balé.
Total.
Porque eles vão querer coisas produzidas por pessoas...
De verdade.
Por artistas.
Caraca, o Alexandre falou a mesma coisa.
Nossa, total, Alan. Vai bombar.
É, a gente vai querer ver coisas reais, gente. Porque...
Total.
Não, então, mas aí é aquele negócio, né? Vai elitizar ainda mais, né?
Esse é que é o problema, não pode elitizar.
É, mas eu acho que é uma verdade, gente. O teatro, a ópera, vai ser a representação do que sobrou da humanidade, sabe?
Porque vai ser tudo fake, gente.
E as pessoas vão dar muito mais valor a isso cada vez mais.
Eu já dou valor, gente. Eu dou um puta valor ao
teatro.
Entendeu?
O cara tá lá sem corte, sem edição, sabe? Sem corta, faz de novo. O cara decora um texto pra falar tudo, sabe?
Não, e a emoção ali é real na hora.
Não desmerecendo os atores do cinema. Mas essa fala do Timothy, entendeu? Ela traz um problema, porque quando essa parada apertar e ele ficar, puta, ah, não, eu quero fazer algo ao vivo, e aí vai chegar lá, ninguém vai querer trabalhar com você, Timothy.
Ah, não. Ao vivo pra ele tá morto.
Exato.
Ele acabou de matar o ao vivo dele.
Exatamente, sem desmerecer os atores, né? O trabalho da TV, do cinema.
Imagina, você vai lá ver uma peça de ping-pong e demora 8 anos pro cara começar a peça porque ele tá treinando.
Ai, eu não tenho esse tempo todo sobrando.
Não, mas gente, vamos tirar o chapéu, porque a pessoa que tá ali no teatro atuando, sabe, não tem como, ela, se ela errar, ela tem que improvisar, é sinistra, é uma habilidade.
Dança, gente.
Sem desmereceu, né, só, a TV e o cinema.
Quem não assistiu um espetáculo de dança, eu sei que o Rafa falou que tem esse problema seríssimo do elitismo, né, porque nem todo mundo tem acesso à arte, isso é um erro fatal, que tinha que mudar.
Mas isso cabe aos governos também, né, fazer incentivo. incentivos, né?
Incentivos, é. Porque é maravilhoso assistir. Incentivo um à cultura. De dança, gente.
Pois é.
É emocionante.
Vai ter o Wicked aqui no Rio.
Ah, que legal.
E você não esquece que nesses espetáculos a orquestra está tocando ao vivo, gente.
Impressionante, hein?
Ao vivo. Eu sou chorona, tá? Eu choro muito nesses espetáculos.
E você tem a conversa, né? Tipo, a música e a dança, elas se conversam. É uma nota que vai pra cima junto com a perna da bailarina, entendeu? É uma pausa em que existe um pulo e aí a dançarina cai, sabe? Tudo é uma conversa, é a arte no seu modo mais simples. Você não precisa de palavras, entendeu? É a música e o corpo. É deslumbrante, assim. Se você nunca assistiu, tente achar na sua cidade. Com certeza tem companhias de balé e coisas assim pra você assistir.
Eu levei a Carol ano passado no Teatro Colón pra ver o balé Don Quixote. Foi muito emocionante. Foi a coisa mais emocionante. E o Colón é a coisa mais linda desse mundo, tá? Acho que é o principal teatro da América do Sul, se eu não me engano. É a coisa mais linda desse mundo. Muita emoção.
Nossa, que emoção, hein? E você vê, né? E a Carol, que faz balé, assistir um espetáculo desse, imagina.
Amiga, ela tava assim, ó, hipnotizada. E Don Quixote é, né, é agitado, é muito legal, então foi demais. E eu todas as vezes, eu me arrependi de não ver, olha a babaquice, né? Mas de não ver alguma coisa no Opéra de Paris, porque realmente são coisas imperdíveis na vida. Pra quem tem oportunidade, quem é privilegiado de poder ir, é imperdível.
É imperdível mesmo, amigo.
Errou feio, errou rude.
Próximo Ai, cancelado.
Próximo. O Charlie Buff também, ele já tá todo queimado e agora piorou, né?
Tocou.
Ah, não. Calma. O Charlie Buff faz anos, né? Pelo amor de Deus. E o dele...
Ele já é anos. Ele não consegue, né?
E o dele é cada vez pior, né?
É, só vai descendo, assim. Ele pega a ladeira e ele vai descendo.
Gente, diz que agora o último que ele tava na Irlanda, eu acho, sem camisa, dando porrada em todo mundo na rua, gente. Tava bem louco.
Um horror.
Começou com aquela parada que ele tinha abusado, né, de uma namorada e tal, saiu lá e sumiu. Aí, magicamente, ele voltou agora e disse que agora ele é um homem de Deus, entendeu? E agora ele melhorou, mas ele não gosta de gays, entendeu? Porque ele tem medo dos gays, ele sente ameaçado pelos gays, entendeu? Ele falou, eu tenho medo de um homem gay sentando perto de mim. Tipo, querido, pra começar, que você é feio. Nenhum gay vai querer você. Ficou licença, mas assim. E aí
ele foi preso, né, de novo.
Foi, porque ele... Gente,
é escória.
Não, é, mas assim, se a gente tá falando de ator problemático de Hollywood...
Aí é 80%.
O moço do The Flash. Como é que é o nome dele, Alan?
Ezra Miller.
É, nossa senhora.
Nossa, eu nem assisti esse filme, gente. Nem sei quem é.
É, não assisti também não, mas ele fez merda, né?
Despirocou loucamente, assim. Loucamente. Começou a fazer um culto, sabe? Pra as pessoas adorarem ele. Deu um mata-leão numa fã no meio da rua. Loucura.
Gente, que isso?
Que isso, gente? Que horror! Gente. E tem também os que falaram merda já há muitos anos atrás, mas a gente nunca esquece também, né?
Há muitos anos atrás, muita gente falou merda.
Não.
Ah, então vamos falar os atuais?
Fala os atuais, vai
Big falando. Big Brother tá lotado, gente.
Eu nunca vi uma pessoa que tá tão viciada em Big Brother. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A Andrea passa o Instagram, eu vou vendo o Instagram, e só tem curtida, porque a gente vê as curtidas das pessoas. De tudo que é BBB.
Olha aí!
Eu fico chocada. Ela tá num vício muito pior do que o meu, tá?
Instagram é assim, ó. Terceira Guerra Mundial, BBB.
Ai, meu Deus.
Amiga, mas você curte absolutamente tudo de BBB. Eu tô muito chocada com você.
É, porque ela vê umas notícias de guerra, fica com medo, né? Aí ela vai pro mundo, né?
O BBB distrai.
Exato, o BBB é pra isso.
Do BBB.
É, como é que é que o Alan fala um pouco de droga, um pouco de salada?
É, exato, gente.
A gente tem que se alienar da realidade, senão não dá pra ver, não.
É, né? Eu tenho, assim, a minha dose de ódio do dia, que aí eu vejo as notícias e você fica, né, acabada, você fica com ódio, você fica destruída. Aí depois, realmente, você fala, eu não posso ficar assim, né? Não tem como fazer isso todo dia. Tá? Aí você vai realmente ver um cachorrinho feliz. Gente, porque não dá, gente.
O BBB, eu queria assim, que todos os problemas do mundo fossem só aquelas tretas do BBB.
Exato.
É que eles não sabem que o mundo tá explodindo aqui fora. Eles não sabem o que tá uma merda.
É verdade, eles não sabem.
Entendeu? Eles estão lá dentro. Eu falei, gente, vocês estão na paz e nem sabem.
Não, mas
aquilo
agora eu quero
ali
saber.
É paz pra mim agora.
Quero saber, que merda eles estão falando, assim? O que tá rolando?
A Solange, pra mim, é a mais cancelada de tudo.
A Solange Couto, é.
Cara, eu vou te falar.
Eu gosto que a galera fala que a pior frase da Solange é sempre a próxima.
Ela é agora a dona injúria.
Como entrar no Big Brother e acabar com a sua carreira, né? Acabar com a tua vida.
Gente, ela, a Agatha, ela é aquela atriz que falava, é brinquedo não.
Eu sei, pois é. Estão falando que...
Adorável.
A dona Jura. Era adorável. A dona Júria.
Tá, mas agora eu quero saber, quais foram as merdas que ela falou?
E ela falou mal pra caramba da Carol Conká na época, hein, gente? Eu já vi vídeos dela que ela... Isso é um absurdo, isso é falta de caráter, não sei o quê. Vídeos dela comentando na época sobre a Carol Conká. E agora ela tá aí, queimada igual.
As frases delas são muito problemáticas, Rafa.
Você pode até cortar, mas só pra Agatha saber. Ela tretou com uma menina lá. Do nada, a menina chamou, ela... Ah, vem almoçar. Ela falou, eu almoço quando eu quiser. Aí quando a menina foi embora, ela falou que essa daí é mal amada. Porque eu não sou filha de estupro. Eu nasci do prazer.
Meu Deus, gente, que horror!
Meu Deus do
Loucura.
Céu!
Não, horror. Coisas horríveis, gente. Coisas
mas
horríveis.
O que mais ela falou?
Falou que Deus não deu filho pra Ana Paula porque ela não ia ter capacidade de amar ninguém.
Mas foi ela ou foi o Breno que falou isso?
Meu Deus, gente.
Não, foi a dona Injúria lá.
O Breno falou nessa, só que zoando, entre aspas. Porque a verdade é que o Breno, às vezes, é muito misógino com a Ana também. Mas...
É, ele fala umas coisas bem pesadas, o Breno, eu acho. É. E sorrindo, né?
Gente, eu nem sei quem é Breno. Eu não sei nada sobre isso.
Eu também não, eu tô contigo.
É o cara mais gato do BBB, mas, infelizmente, não dá pra gostar.
Aquele moreno, bonitão?
É. Pra mim, ninguém foi pior que o Babu, gente.
A autoestima do homem hétero.
Ele é o esquerdo macho, que ele levantou pautas nada a ver pra atacar pessoas lá dentro. Foi altamente misógino, foi altamente agressivo. Eu fiquei chocada.
O Babu foi tanto que vazou a bolha e chegou até em mim, entendeu? É. Eu tô sabendo do Babu.
O Babu e a velha lá, como é que é o nome dela? Solange?
Solange.
Eles sugam, são dementadores, né? Eles sugam a felicidade de todo mundo em volta. A garota, que era uma das favoritas lá dentro, ficou apagadaça.
Nossa, ela murchou.
Murchou. E o Babu, ele entrou, isso aqui é a parada, ele entrou como um favorito ali, né?
Sim.
Óbvio, porque ele saiu do 2020, amiga, super querido.
Então, mas aí o cara virou um grande vilão.
Ele saiu super querido. E aí aquela parada da vaidade que sobe a cabeça. Parada da vaidade que eu sou foda, todo mundo gosta de mim, eu já tive lá. Eu sou favorito. E aí acha que pode fazer. Aí que você vê quem é a pessoa. Quando a pessoa tá na crista da onda, é que a gente consegue ver quem é quem, amiga. Essa é que é real.
Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Quer conhecer alguém? Dê poder.
Essa é que é real. Quando você dá poder pra pessoa, quando a pessoa começa... Porque eu acho que ela começa a se iludir, que ela pode fazer... Pode tudo.
É tipo assim, são as pessoas que têm o rei na barriga, né?
O rei na barriga.
Gente, mas esse Babu, ele era um cara legal e ficou escroto. Ficou, mas escroto em que sentido?
Mas é super machista, Agatha. Super machista.
Então, mas
amiga,
na verdade,
não era legal. Não era, não era legal.
Porque na edição dele, ele teve amizades e atitudes bem questionáveis, entendeu?
É, ele era amigo do Prior. Prior é um estuprador.
Então, amigo de estuprador na outra.
Que isso, gente? Que horror.
Não, mas ele não sabia que era estuprador, gente.
Mas ele continuou amigo depois.
É.
Né?
Ah, e a porra. Aí acabou. Só isso aí já.
Enquanto a Ana Paula Renault, ela detectou um pedófilo dentro do programa.
Nossa, isso eu vi.
E o cara tá preso porque ele abusou de uma criança, gente.
Você vê, gente?
E aí o cara vai e ataca a Ana Paula de uma maneira, gente, assim, assustador. O jeito que ele gritava, o jeito que ele olhava.
Pra mim, aquilo foi desespero.
Amiga, mas não se faz isso.
Não se faz, de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Porque uma vez o Jonas cresceu pra cima da tia Milena e a Ana Paula falou, você vai fazer isso com a tia Milena? Você vai com essa postura de macho dominante pra cima da tia Milena? E aí o Babu veio e até defendeu na época, né? Enquanto ele tava queridinho. E depois ele se tornou pior que o Jonas. Porque ele vinha pra cima da Ana Paula com um olhar, parecia um demônio que saiu do inferno.
Que isso, gente?
Entendeu? Com uma postura corporal, assim, pra ameaçadora mesmo, ameaçadora,
nossa,
sabe?
Gente.
Deu gatilho em um monte de mulher que vive isso. E é o espelho, gente. Acaba que ali dentro é um espelho do que acontece aqui
com
fora.
Com certeza. E ali, ele está se contendo porque sabe
diante
que...
Diante de milhões de câmeras. Imagina... Que ele não teria feito sem as câmeras?
Essa é a questão.
Não, e achando que tá fazendo certo, né, amiga? E achando que tá fazendo certo.
Essa é a questão.
E não assumindo os erros, né? Porque nem quando saiu.
Não assumindo os erros, exatamente.
Falou, ah, é um jogo, é assim mesmo. Falei, não é assim que se trata. Eu não vi nenhum homem fazendo isso, entendeu? Não tem como.
É pra mostrar, né, o que
tá,
entendeu?
Canceladaço e eu não vou passar pano nenhum. Ah, ótimo ator, eu acho, pô, adorei ele de Tim Maia, né? Foi o único filme que eu vi dele, eu acho. É, adorei, achei que foi foda.
Ah, esse cara é ator?
Sim.
É, Babu Santana, cara.
Ele é ator. Ele fez o Tim Maia, o filme, não assistiu, não?
Não vi, nem sei quem é esse babu.
É, o ator. E aí saiu canceladaço.
Como vai ser alienada da alienação, hein? Me conta.
Gente, a Agatha vive no outro mundo.
Eu não sei quem é, não vi o filme, mas o meu marido viu e gostou muito. Gente, que louco, você vê, né? Você vê, que horror, gente. Tô chocada com esse babu.
Nem conheço,
já tô adiante.
Olha, eu tava enojada, gente. Eu não vi a hora de alguém botar esse paredão. Não vi a hora dele sair, porque é isso que tá. O cara entra num programa desse, é artista, aí todo mundo acha que ele é super forte, que ele é super querido lá fora.
Amiga, eu acho que ele achava mais porque ele saiu forte do 2020.
Exato.
Entendeu? Porque no 2020 ele não foi tão... Ele não foi além como ele foi agora. E ele se mostrou porque ele realmente achou que podia.
Mas quando ele entrou, quando começou o programa, ele era aliado da Ana Paula, eu tava achando ele um querido, tá? Ele chorando na festa do líder, achei tudo fofo. Depois eu tava achando ele
então,
um
Então, gente,
monstro.
Mas sabe o que é engraçado um também? Aquilo ali, pra mostrar, né? Eu acho que com o tempo as pessoas realmente vão esquecendo que estão sendo filmadas e vão mostrando o seu lado real mesmo.
Não, e aí ele ficou se justificando. Acho que é bem isso, gente, né? Porque a casa fez isso, eu não tava comendo bem, eu tava comendo rabo. Eu falei, porra, meu, a rabada é gostoso.
O problema é só a rabada.
É, e a parada é, todo mundo tá na mesma situação que ele. E só ele fez isso?
É,
não
justifica.
Porque eu trago dores, já todo mundo tem dores, gente. Nada justifica você ter essa postura...
Nada justifica.
De esquerdo ou macho pra cima dos outros. Não tem como, não tem.
Não tem, gente.
É, principalmente pra cima de uma mulher, sabe?
Exatamente.
Claro.
Não, é escroto. Claro. Escroto,
não,
né?
E o jeito que ele fazia com a Chayenne também, eu vi a Chayenne incomodada várias vezes.
Sim, uma coisa de manipulação. Nossa, ele manipulou muito ela.
Não, ele manipulou demais. Quando ela saiu daquele almoço do anjo daquele jeito...
Exato. Ela entrou numa pessoa e saiu outra.
Ele pegou ela e falou assim com ela, ó, você não tem que fazer, você não vai, você isso, você aquilo. Ele mandou nela.
Se você não fizer o que eu quero, que não sei o que, é um horror.
É, mandou nela. Escroto pra caralho. Bom, canceladaço. Vamos pro próximo.
Errou rude.
Vamos pro maior escroto do ano.
Ratinho.
Caraca.
Não, pera. O maior escroto, na verdade, é o Donald Trump. Mas vamos pro brasileiro do escroto do momento.
O Donald Trump tá, assim, já é um demônio total, né? Já é uma coisa que...
É um passo acima da escrotidão, né?
Não, gente, o Donald Trump é o novo Hitler, gente.
Que tá rolando é o seguinte, a Erika Hilton foi eleita a presidenta da Comissão das Mulheres. E aí, o Ratinho se manifestou, porque quando era um bando de homem na Comissão das Mulheres, não houve manifestação do Ratinho. Mas agora que tem uma mulher trans, preta, travesti, entendeu? Como presidente
da Comissão de Direitos da Mulher?
Aí, meu Deus, aí temos que questionar por que que tem que ser uma mulher trans? Por que não pode ser uma mulher cis, entendeu? Aí ele começou com falas altamente transfóbicas.
Altamente transfóbico. Falou que ela não tem útero, que ela não sei, que nunca pariu ninguém.
Gente,
que não sei, como se a mulher fosse definida por útero. Tem um monte de mulher sem útero, tem um monte de mulher que nunca teve filho. É aí como se isso definisse o que é ser mulher, entendeu?
Pois é.
É, que não menstrua. Como se isso definisse mulher, gente. O cara, quero saber quantas crianças ele já pariu pra ele estar nesse lugar de fala que ele acha que tá.
Eu acho muito engraçado, porque quando eram, tipo, a maior parte da comissão da mulher, era tudo homem branco, hétero, velho, aí tudo bem. Aí o Ratinho acha ótimo, aí é tudo incrível. Aí uma mulher trans, aí, meu Deus.
Não, mas assim, você vê pelas atitudes políticas dele e da família, que é óbvio da onde que vem essa atitude dele.
É,
né?
Óbvio, né? Ó, claramente.
Ah, claro, de extrema direita, extremista, nojento. Ele vai ser processado e vai pagar. A Erika pediu 10 milhões de indenização. E ela não vai ficar com dinheiro, vai doar tudo pra...
Vítimas de violência. Mulheres isso. Vítimas de violência.
Eu gostei do que ela falou aqui, eu até peguei aqui. Ela, sei que pela audiência irrisória do seu programa, né? Resta apelar à violência. Mas é, né?
Érica, mãe, entendeu? A mãe demais. Do Brasil. A mãe do Brasil, entendeu? Érica Hilton.
É. Gente, ela não titubeia, né? Ela não gagueja.
Essa mulher, ela vale por milhares de pessoas. Uma pessoa que vale por milhares, que ela faz tanta coisa, gente. Ela é tão engajada.
Não, eu acho que é impossível. Essa, é tipo, o problema é que parece que só tem ela. Porque todos os problemas horas a gente tem que falar, pelo amor de Deus, Erika Hilton, socorre!
E ela vai! Essa mulher é um espetáculo. E vou te dizer, ele tinha que ir pra cadeia. Porque se é crime, se ele cometeu um crime, transfobia é crime, ele tinha que ser preso.
Então, mas acontece que o crime existe pra quem, né? Pra gente rica e influenciador, não existe crime. O crime existe pro pobre só, né?
Não existe. Só pro pobre.
Olha pra você ver que
uma coisa séria,
o mundo...
Assim.
A pedofilia também é algo sério. Olha o mundo sendo controlado por pedófilo.
Pois é. Olha o presidente dos Estados Unidos.
Que... Sabe o que dá muita tristeza? É saber tudo. Que essa galera que tem muito dinheiro não vai acontecer nada.
Nada, nunca.
Nada.
É aquilo. A lei não existe pra quem é rico.
Isso é um tapa na cara da sociedade inteira. E eu acho um absurdo quem bate palma pra bilionário. Acho um absurdo, gente. Porque esses caras estão lá acima de tudo. Acima da Constituição, de todos os poderes, acima de tudo. Intocáveis.
Agora voltando aqui. O Ratinho se pronunciou. Olha que cara de pau, gente. Ele dizendo: defendo a população trans, mas defendo também o direito de questionar quem governa. Crítica política não é preconceito.
Isso
é jornalismo.
Não foi crítica política.
Crítica política?
Isso não foi crítica política.
Que cara de pau!
A crítica é indireto à identidade de gênero dela.
Pois é, tinha que pagar mais 10 milhões só pra falar essa merda. Crítica política.
Não foi.
Aí eles começam
foi
aí, ó. A censura.
Foi transfobia. Não tem outro nome. Não tem nada a ver com política o que ele falou. Porque ele falou de algum projeto dela que ele era contra? Falou de alguma ação dela no governo que ele era contra? Não. Ele atacou ela por ser uma mulher trans.
Pois é.
É um ataque pessoal bem direcionado e a gente sabe o porquê. A gente sabe bem o porquê. Ele diz, eu sou a favor dos direitos. É o caralho, porque se você fosse a favor, você estaria apoiando a Erika Hilton e o trabalho dela e tudo que ela faz.
Estaria orgulhoso dela.
E aí, o que vai pras redes dos tiozões do Zap de direita? O que vai? A censura. Não se pode falar mais nada.
A censura da esquerda. A gente não tem mais liberdade. Não tem mais liberdade. Os idosos falando.
Não, gente. Eu ouvi isso de uma pessoa recentemente. Não se pode falar mais nada hoje em dia. O que você não pode falar? Vai. Não, vamos lá. O que você não pode falar?
Não, então me fala. O que você não pode falar?
O que você não pode falar agora? Vai.
Vamos ouvir. Só aí. Todas as atrocidades de racismo, homofobia, de transfobia. Vem tudo. É isso que eles não podem mais falar. Estão indignados.
Pois é, tô indignado.
Ai, que pena que eu tô de você, meu senhor.
Ai, gente.
Tô morrendo. Olha aqui meu choro.
Não, gente, mas você vê, os gringos ficam impressionados com o Brasil, porque eles falam, nossa, gente, olha só. Pessoas negras aqui, americanas, postando, né? Vocês sabiam que no Brasil racismo é crime? Eles ficam, sabe, assim, impressionados. Cara.
Mas a real, vamos voltar ao assunto, que eu acho que até o político, o artista, qualquer pessoa que tem algum tipo de poder e de fama, se perde muito fácil. Se a pessoa não tem uma índole boa, se a pessoa não tem princípios bons na vida dela, ela se perde. Ela começa
concretos,
a achar que ela
é princípios concretos.
Exatamente, começa a achar, Rafa, que ela é suprassumo, que ela tá além. Que ela é tão importante, que ela é tão legal.
De pessoa, né?
Exatamente. Ela acredita nisso, e isso é um perigo.
Quando a pessoa, ela tem qualquer grauzinho de hierarquia, entre aspas, acima de outra, observa como ela se comporta. Como ela se comporta com o caixa do supermercado, como ela se comporta com o garçom.
Aí que a gente vê quem é quem. Uhum. Aí que você vê se essa pessoa é gente de verdade, entendeu? Ou se tá pirada.
Isso é verdade, você vê isso direto, né, no serviço, né, pessoa numa padaria e tal, como é que tá tratando as pessoas. Que ali ela quer exercer o poder dela.
Exato. Antes fosse só não dar bom dia, não é, gente?
Ah, é, não. Trata que nem lixo.
Tem gente que trata
grita,
muito mal, exatamente.
Distrata, xinga. E tem um negócio que me irrita muito, principalmente em artista. Quando isso acontece com o artista, porque, tipo, o artista, quando ele se acha... Ah, eu sou, por exemplo, né, o exemplo mais recente, Timothée Chalamet. Quando você acha que você não tem mais pra onde você crescer, você estagnou. Significa que você é um artista merda. Entendeu? O artista, você tem que estar sempre procurando ser melhor. Se você já acha que você é o fodão, o pica das galáxias, eu sou o mais foda entre os fodas, entendeu? Tipo, então você tá se acomodando, você não tá crescendo pra lugar nenhum, entendeu? Você tá só simplesmente inflando o seu ego.
E quando o artista não tem paciência de falar com o público? Porque eu acho que a partir do momento que você faz um trabalho pro público, e que você depende do público, você ignorar o público na rua é ridículo, gente.
Amiga, eu até entendo, vamos supor, no outro dia eu tava num parque aqui, no Epic, e aí tinha
começou o André se justificando, vai lá.
É, não é comigo, não. E o Dave viu um músico que ele ama, um músico de banda de metaleiro, isso é que eu nem sei qual era. E aí ele falou assim, o vocalista da banda tal, que eu nem sei qual era. Aí ele ficou maluco, porque é uma banda que ele gosta muito e ele é muito fã do cara. Aí eu virei e falei assim, ah, vamos lá pedir pra tirar uma foto, pô, tu é fã do cara. E aí ele se aproximou, a gente se aproximou. E o Dave falou assim, eu sou muito seu fã, eu amo suas músicas. E aí ele, posso tirar uma foto contigo? E aí chegou o cara lá que tava, o guia, né? Que ele, o cara tava fazendo aquelas visitas no parque VIP, né? Que tem um cara que leva, ele não enfrenta fila, nada disso. Ele tava com a família. Aí olhou pra gente e falou assim, ah, desculpa, ele tá num momento em família aqui. A gente pediu desculpa, falou, não, imagina, tá tranquilo. Mas ele como artista, ele queria ter tirado da foto, ele olhou pra gente com a cara triste e fez um... Sabe quando levanta os ombrinhos e fala assim, poxa, sabe? Eu poderia?
Mas quem quer faz por onde?
É, faz.
Mas o cara... Não, mas eu entendo. O cara, acho que o cara foi incisivo assim. E eu entendi que é o momento dele com a família e não fiquei chateada. É. Agora, é diferente quando você, por exemplo, tá num evento ou você tá num lugar, um meet and greet, ou até mesmo, sei lá, você tá no cinema. Você é artista, você tá no cinema. Aí as pessoas te encontram no cinema e você é soberbo, gente. Você tá ali na...
E tem muita gente que é, né, amiga? Você sabe disso.
É, eu acho que existem situações, né? Ali eu entenderia também que ele tava com a família, ele quer preservar.
Um momento em família.
Ele quer preservar ali.
A gente ficou de boa, o David nem ficou chateado, né?
É, existem momentos, né?
A gente entendeu o cara, entendeu?
É, então assim...
Amiga, você achou que ia falar da gente? Que a gente virou, não vou tirar foto.
Eu achei que a André ia falar dela. Eu também achei que ela ia falar dela.
A gente nunca negou. Nunca negou.
Não, porque... Outro dia um fã chegou, eu falei, não encosta em mim.
Não encosta.
Pessoa, sai.
Pessoa. Não gosto de gente.
Exato.
A gente é sempre o amor, mas a gente não é nesse nível, né?
Pois é, nós somos chuchu.
Esses dias, uma fã nossa, amiga, eu tava na frente do Mil Frutas. Ela falou, dá licença, você vai achar que eu te estou...
Ai, meu Deus.
Porque eu sei que você e André vêm tomar sorvete de fruta aqui no meu... Que não é de brigadeiro.
De fruta não, né?
De brigadeiro.
De fruta não. De brigadeiro.
De frutas gostosas.
Da vez que eu levei o Alan, ela falou, não é possível que o lugar se chama Mil Frutas e você tá com sorvete de brigadeiro.
Ai, gente. Mas é cacau, é o cacau.
Cacau também é fruta. Cacau também é uma fruta.
Não é uma fruta, gente, o cacau? Não, gente, mas olha, eu adoro...
Adoro os meus fãs, pode falar.
Gente, pelo fã, né? A gente tá tão pequenininho, mas assim...
Não, a gente...
Quando a gente vai...
É, eu também me sinto mal de falar fã. Eu falo ouvinte.
Quando a gente... Ele é fã, é ouvinte. Pois é, ouvinte.
A gente não tem,
não, não é esse negócio. Mas quando a gente tá em evento, assim, os poucos que a gente foi... Eu gosto de abraçar, eu gosto de falar, eu gosto de pegar na pessoa, sabe? Eu sou esse tipo, assim.
Ô, gente, que a
eu
pessoa...
Eu gosto de olhar no olho.
A pessoa é uma guerreirinha, que tem paciência de ouvir duas malucas.
Pois é. Eu gosto de... olha, pra mim, eu amei.
Somos nossos guerreirinhos.
Eu amei os eventos que a gente foi lá do Nerdcast 1000, amei.
Eu adoro, tá?
Eu amei poder falar com as pessoas.
Eu vou dizer pra vocês que eu sou uma pessoa, amo, separada, tá? É verdade, André sabe isso.
Ela é o vagalume, o vagalume do Braluz.
Eu adoro. Quer falar comigo? Vem!
A Meredith, eu gosto do calor humano.
Então, mas eu também gosto de...
Gente, eu gosto de gente. Então, assim, eu gosto de gente de verdade. Não tem uma pessoa que não me escreva no Instagram que eu não responda.
Olha aí. Amiga, né? Parabéns.
Inclusive, eles mandam eu mandar recado pra André. Eu mando.
Eu gosto de pessoalmente, assim, de falar, amiga, olhar no olho, abraçar, falar. Eu gosto de ver a pessoa.
Não, obviamente que eu não tenho milhões de pessoas falando comigo. Deve ter muito mais pessoas falando com a André.
É porque chega um nível também de pessoa que não tem mais.
Eu acredito que, por exemplo, que um artista famoso deve ter milhões de pessoas lá que não dá pra responder. Mas como o meu é uma coisa muito palpável, terrestre, que dá pra dar conta, eu falo com todo mundo. Entendeu?
Amiga, eu esqueço de olhar aquela parte.
Não, isso eu não faço. Eu não sou pessoa de Instagram, mas
eu esqueço de olhar que tem a parte das mensagens.
A André não responde nem a mim, ela vai responder quem mais.
Pois é, gente, não dá.
Eu tenho um delay, gente.
Não dá, gente.
Eu perguntei pra Andréia como é que foi o closet dela, ela não me falou até agora.
Pois é, não, mas
a moça arrumou, não arrumou o closet.
Olha aí, como
não
é que...
Não teve! Não teve, sabia que não teve?
Não teve? Por quê?
Não teve. A mulher chegou, ela me ligou dizendo assim, ai, a gente se enganou, não era pra essa data, era só pra daqui a 2 meses.
Mentira.
Ela falou, mas como você tá achando que é nessa data, não sei o quê, a gente pode fazer um cômodo só. O que que você prefere que a gente faça? E aí, eu falei, se eu vou escolher um cômodo, porque ela ia fazer meu closet e a garagem. Aí eu falei, eu prefiro 10 mil vezes que elas arrumem a garagem e eu fique só com o meu closet, entendeu? Com o meu closet eu entendo. Agora a garagem, cara, a garagem pra mim é uma parada assim, inatingível, né? Um monte de fio, um monte de parada do Dave lá, que eu não sabia nem o que fazer com aquilo. É, um monte de cacareco. Gente, elas arrumaram a garagem toda. Agora a gente consegue botar o carro dentro da garagem.
Pois é.
A garagem era cheia de tralha, gente. Eu joguei muita coisa fora, tá? Falei, ai, taca fora, eu não sei o que é, taca fora. E elas foram incríveis. Em um dia arrumaram a garagem inteira. Só que aí elas disseram, ah, agora a gente só vai ter pro ano que vem, né? No caso, já chegou o ano que vem. E agora eu tenho que ligar pra elas pra marcar. Só que elas pediram, a menina entrou no meu closet, ela foi lá, ela olhou.
Falou,
ela
chorou. Meu Deus.
Exato.
Ela olhou, não, amiga, eu juro pra você, ela tava meio com uma cara de pena de mim.
Ah, não, amiga. Que pena.
Ah, que exagero, né? Não tá nada assim.
Eu juro que eu senti.
Você não é, não, Andréia.
Andréia, cara, é a pessoa mais exagerada.
Andréia é exagerada.
Quando ela fala as coisas, tipo, esses dias ela falou, amiga, eu tô com horrorosa. Eu fiz um vídeo, eu tô velha, eu tô caquética. Botou o vídeo, nada demais. Linda. Eu achei ela linda.
Não, não tinha nada demais. Tava exagerando.
Amiga, você, a beleza que você vê é de amizade.
Não é? Olha só, eu não falaria
beleza
nada.
Beleza de amizade.
Beleza de amizade.
Porque a gente ama nossas amigas e a gente acha elas lindas.
Eu sou puxa-saco das minhas amigas, mas eu não... Por exemplo, se eu achasse que ela tava esquisita, eu ia falar, amiga, tá esquisita. É verdade.
A Agatha tocou real. A Agatha tocou, não, você tá roxa, tá com cara de 50 anos.
Não, eu não falei isso.
A Agatha é ridícula. 40 plus. A Agatha falou 40 plus.
Olha só como as pessoas... Olha como
Agatha
as pessoas...
Tá roxa, tá com cara de 50 anos. Eu falei, mas Agatha...
Não. Olha como as pessoas exageram.
É um elogio.
O Rafa, ela tentou melhorar e falou 40 plus.
40 plus.
Por que o plus?
Não, eu falei assim... Não. Eu falei, Andréia, você está exagerando, você tá ótimo, você tá com a cara, não é, de uma mulher de mais de 40 anos.
Não. Você falou de 50 anos.
Então...
Você tá com a cara de 50 anos. Eu falei, obrigada por esta merda.
E qual é o problema? Olha, a gente gravou um programa...
10 anos mais
nova. A gente gravou um programa sobre etarismo e aí eu falo que ela está... Gente, você está parecendo...
Mas eu sou etarista comigo mesmo.
Você tá bonita, tá parecendo uma mulher de 50 anos. Quer dizer, aí é um xingamento você falar, você está bonita.
Eu alto etarismo. Na parada é, eu não me conformo que o meu exterior não combina com o meu interior.
Então, mas eu dizer...
O meu interior é mais jovem, eu tenho que estar junto.
Ora, que interessante esse tópico específico.
Gente, a gente gravou um programa sobre etarismo, eu falo que ela tá bonita, parecendo uma mulher da idade dela,
a
ela não gostou.
A alma é jovem, então não combina com a minha cara.
Mas assim, Agatha, podia ter mentido também, né?
Então, mas eu não tenho isso. Eu e a Andréia...
Aí ela falou 40 plus.
Que escroto, Rafael. Mentindo porque
é
ela...
É brincadeira.
Parou... Ela falou 40 plus. Puta que pariu. Um pior do que o outro, Andréia.
Não. O Rafael não me ajuda em nada.
Não é mentir,
ele
sabe por quê?
Umas paradas absurdas.
Eu vou dizer uma coisa.
Ele falou, olha você aí, amiga, os negócios derrotam.
Não, isso a gente não faz uma com a outra. A gente não mente. Olha, mas então, mas isso é legal. Sabe por quê? A gente não mente. A gente tem um acordo, hein, Andréia? A gente é sincera. E eu sei que ela não tá se sentindo bem por algumas coisas que ela quer fazer, estéticas. E eu acho que ela tem que fazer, porque eu seria falsa dizer, não, André, você tá com cara de 20 e não tem que fazer nada.
Não, cara de 20,
só pra eu
não.
me sentir melhor.
Nem quero ter cara de 20, senão fica
uma... Eu sou sincera, eu falei.
De plástico.
Mas eu vou ser sincera com você. Do fundo do meu coração. Eu acho que a Andréia tá bonita. Eu acho ela bonita. Eu olhei pra ela, achei ela uma mulher bonita. E eu não acho que ela tá com uma cara de velha caquética, zero.
Então, mas dizer que ela tá com a cara dela de idade de 50 anos é dizer que ela tá uma velha caquética, gente?
É ofensivo para a minha pessoa, amiga.
Então, gente, mas aí... É... Então, mas aí isso é ridículo, porque aí eu vou ficar falando uma coisa que eu não acho que
não,
é legal.
Não, quero que você fale, minta.
Pra sair por cima?
Eu não quero que ninguém minta, Agatha.
Esse programa é um caos, cara. É um caos.
Eu tô aqui só comendo pipoca.
Isso
eu tô comendo
um caos.
Pipoca e assistindo, entendeu?
Porque eu quero que a minha irmã se sinta bem. E eu sei o que tá fazendo ela não se sentir bem. Então eu sou sincera.
É, tem cara de velha.
Não é cara de velha.
Ô, gente,
não é cara de velha, mas você...
Eu quero parecer mais jovem. Não tem nada de mais isso.
Então, mas você tem todo direito. Mas isso não deixa você mais feia por parecer uma pessoa de 40 e poucos anos, 50. Não, não faz você ser mais
gente,
feia.
Gente, as pessoas falam assim, ó, você tem que ser mais ativa nas redes sociais. Aí eu gravo os vídeos, aí eu olho e falei, não Não tem condições, gente.
Mas vocês têm que parar com isso, gente. Vocês podem querer fazer os procedimentos, vocês têm todo o direito de se sentir melhor. Mas vocês não podem achar que vocês estão feias por estarem, entendeu? Aparentando a idade que tem.
Não tô falando feia. Tô falando aquela cara de cansada.
Então, mas você tava bonita no vídeo.
Mas assim, olha, primeiro, o país que vocês moram, o mundo do jeito que tá, quem não tá com cara de cansado?
Pois é.
Você leu as notícias, pronto.
É verdade.
Ela tá... Mas é o que eu quero dizer, é que ela estava bonita no vídeo, mas não estava se achando bonita porque ela queria estar com a cara de mais nova.
Gente, até o meu óculos tá envelhecido. O meu óculos desbotou, não sei que caralho é que aconteceu aqui.
Meu Deus do céu.
Aí, a minha unha, eu tava falando, a minha unha toda descascada, escrota. Eu falei, não, nada ajudava no vídeo, nada. E eu tava falando, eu tava dando uma dica de
não, mas ela tava bonita,
Eu tava
gente.
Dando uma dica de negócio de cabelo, que foi uma coisa genial que eu descobri. E eu tava achando que meu cabelo tava lindo. Aí quando eu vi o vídeo...
Não, tava bonito sim.
Tava bonito sim, Andréia.
Mas a gente não se enxerga direito.
Tava bonito, Andréia.
Nem o cabelo tava brilhando.
É isso que eu fico pé, porque ela estava bonita, mas não estava se achando que ela...
É também acho que tava bonita.
Agora, eu não vou mentir, dizer que ela tá com cara de 30 anos, porque eu sei que eu sei as coisas
mas,
que incomodam
gente,
ela.
Eu gravei a porra do vídeo sem botar um batom, é. Sem passar um rímel. Aí eu também não me ajudo.
Eu sei as coisas que incomodam ela. E eu acho que ela devia... fazer o que ela quer fazer, pra ela se sentir melhor.
Uma coisa boa é que as gerações que estão vindo aí, eles estão fumando muito cigarro, fumando muito vape. é uma geração que tá envelhecendo tão rápido.
Tá acelerada.
E você vai falar, nossa, fica quase de 20 anos. Entendeu?
Gente, a Andréia tá ótima. Ela também exagera, gente.
Eu acho que a Andréia tá ótima também.
Mas eu entendo, eu entendo.
Tá ótimo, você também tá ótima.
Mas é o dismorfismo, Andréia. A gente só enxerga os nossos defeitos só, é assim mesmo.
É só enxerga os defeitos.
Os nossos, entre aspas, defeitos, entendeu?
Que a gente é humilde, a gente não é pedante.
Porque a gente não é o Timothée Chalamet. Pronto, acabou o programa.
Exatamente. A gente é o Timothée Chalamet.
Exatamente, somos humildonas.
Mas eu quero que vocês que estejam ouvindo isso, não achem, gente, que ruga faz uma pessoa ficar feia, pelo amor de
não,
Deus.
Não, só não combina com o meu eu interior.
Não combina com o que ela tá achando dela, mas não pensem isso, gente. Porque, sabe, você
eu sou muito mais
olhar uma mulher
dentro,
com ruga na, linda e dizer ela não está bonita porque ela tá com ruga, eu acho isso uma sacanagem.
É ridículo, também acho. Eu não acho a ruga bonita nos outros, eu acho feia em mim.
A Meryl Streep é linda, maravilhosa.
Maravilhosa.
Linda.
Mas ela faz procedimentos, não faz invasivos, mas faz algum tipo de procedimento.
Meryl Streep maravilhosa.
Mas ela faz procedimentos, amiga, ela faz muito ali.
Mas ela manteve as rugas e isso é lindo nela, sabe?
Mas gente, eu não quero fazer procedimento pra ficar mamãe afrouxa Maria Chiquinha.
Nem eu.
Ainda bem,
quero
ainda
ficar,
bem.
Entendeu?
Eu adoro minhas ruguinhas aqui do lado, o que eu não tô gostando é que essa cara que tá caindo.
Vocês são bonitas.
É aí, amiga, é essa bochechinha aqui que pois vai descendo.
Essa parada aqui que tá sinistra, ó, Rafa, tá foda.
Vocês são lindas e não podem deixar.
É de online que fala, é de online, isso aqui tem que tá
reto. Tudo bem, faz, se quer fazer, faz. Mas não fiquem se achando feias, pelo amor
amiga,
de Deus.
Outro, olha, às vezes
vocês
tô,
são bonitas, pelo amor de Deus.
Cama, às vezes eu tô na cama no celular, e aí, do nada, a câmera vira assim.
Isso aí é um terror, Andréia.
Não, visão do inferno.
Mas aí, isso é um terror pra
amiga,
todo mundo.
Se tem registro nosso abrindo a conta do banco com Face ID, se isso tá guardado lá, arquivado, eu sou a mulher mais asquerosa, porque...
Não, é horrível, é horrível.
Gente, não tem uma foto que preste,
é
minha.
É um pesadelo.
A câmera fronteira do celular, a lente dela é angular. Então, ela distorce a cara mesmo, a cara fica maior, entendeu?
É verdade, gente, vamos contar com isso.
Mas eu na cama, assim, às vezes eu tô no celular quando eu olho, gente, meu Deus.
É horrível, gente.
Meu Deus.
É horrível.
É tipo um diabo aderrante.
É horrível,
sabe?
É horrível.
Pra mim, isso acontece quando eu tô jogando Nintendo Switch na cama, assim, eu tô lá jogando Switch, e aí troca, tô jogando Animal Crossing, e aí vem aquela...
A tela fica preta.
A tela fica preta.
E aí você
preta,
vê o seu reflexo.
E aí eu vejo só aquele reflexo.
Ai, horrível.
Deu tal qual o Jabba the Hutt, entendeu? Vou vendo.
É horrível, gente, é horrível. Pois é, gente. Não, é difícil gente. A gente se sentir
esse
bem o tempo
de,
todo.
Esse problema da autoimagem, né? Porque, por exemplo, eu acho... Sou igual a Mary Jo. Eu olho pra Mary Jo, acho ela linda, diva, maravilhosa, com esse cabelo de Pocahontas.
Pois é, maravilhosa.
Acho ela maravilhosa.
Pocahontas, antes pro cabelo de Pocahontas.
Cabelos lindos, imensos.
Não, gente, vocês duas são lindas e vocês
aí,
têm que parar com essa coisa de se achar feio.
Quando eu me olho no espelho, o buraco é mais embaixo.
Não, Andréia, você
não,
tá de palhaçada.
Não, quando eu me olho no espelho, nem...
Eu acho a Andréia com cara de boneca. O nariz da Andréia, o olhinho da Andréia puxadinho. E acho que você tá muito melhor, tua pele tá muito melhor do que a minha. Juro pra você, amiga.
Não,
tô
é,
falando...
uma tá... não é uma competição.
Não, não
é uma competição.
Não tô, amiga, não tô.
Não, é uma competição.
Vou te dizer que eu não tô.
Agora, a Agatha é ó concurso de nós duas. Ela também é mais nova do que a gente. É gostosa.
Começou aqui, ó concurso é onde,
ela
gente?
Ela é 40 plus, né, amiga?
Que
ela
gostosa, é... gente. Que gostosa.
Ela não reclama. Sabe por que ela não reclama, André? Porque ela não bateu ainda forte.
Eu também não estaria reclamando. Se eu tivesse esse filé de borboleta, você acha que eu tô reclamando?
Que gostosa onde, gente?
Amiga, deixa eu te falar uma parada. A Agatha não tá reclamando ainda porque não incomodou ainda.
Ainda não.
A gente já se sente alguns de alguma maneira incomodada. Essa que é real. Ela não tá com papadinha, não tá com essa marquinha aqui do lado.
Olha,
eu tô.
Aguarde e confie, Agatha. Aguarde e confie você depois da menopausa, tá? Você vai ver a queda. A queda é cruel.
Começou o terrorismo.
É, eu quero saber se ela vai dizer assim, rugas, tomem conta de mim. Eu quero envelhecer com vocês.
Eu não sei, eu posso apagar minha língua assim.
A gente, quando tinha 30 anos, amiga, a gente falava disso. A gente falava assim, ah, tá tudo bem. Nem pensava em fazer um Botox.
Mas eu tô, gente, eu vou fazer 46.
Eu achava que eu era jovem demais pra fazer qualquer procedimento, amiga, com 30 anos.
Não, gente, mas eu já tô com ruga.
Então, você tem 46, mas você tá bem pra caramba, Agatha. É isso, é isso.
Mas eu já tô com ruga, vou fazer 46, gente. Eu não tô mais.
Quando você tiver com 50, a gente conversa de novo.
Gente,
depois da menopausa, vem falar comigo.
Vocês têm essa diferença toda de idade? Não parece.
Não, é só assim. Eu sou 5 anos.
Eu sou 5 anos mais velha que a Agatha.
Eu achei que você era tipo 2 anos mais velha só.
Tá vendo, gente? Tá vendo? Não. Eu não sei, eu posso mudar
já
de ideia.
Já acharam que a Agatha era minha filha, mas
não. Mas aí, não, Andréia.
Ah, começou.
Isso aí foi um cara que já é um achar. Coitado. Aquele...
Já acharam, amiga? A Marisa tá no chão rindo, chorando.
Não, mentira! Tá, mas, gente, isso foi um cara que não tem noção da vida. É um cara. Coitado. Ele não foi. Não, gente, para com isso. Não foi.
Gente, olha, uma coisa. Olha a minha derrota. A tua derrota foi essa, amiga. Olha a minha derrota. Eu tava uma vez nas Jovens Americanas. Uma menina que era meio jovem aprendiz chegou pra mim e falou: da Carol, é sua neta? Cara, eu fiquei com ódio. Eu fiquei com ódio. Eu nunca odiei tanto uma pessoa. Eu falei: você tá
maluca?
Que linda
essa netinha.
Pô, você tem que falar assim: por que você me odeia? Por que você
não,
me odeia?
Gente, isso é gente assim. Que tá de sacanagem.
Amiga, eu olhei pra garota e falei assim: você tá maluca?
Não, gente, isso é
neta
ridículo.
Neta é escroto, vai. Isso é escroto, gente. Amiga, e não foi muito tempo pessoa sem noção, não. Foi aqui em casa, no resort, que a amiga dela entrou, festa da pícola. Aí ela, ah, você que é mãe da Agatha?
Não, mas essa
aí
mulher...
Aí eu falei, sou.
Não, não é possível.
Não. Sou eu mesma,
não,
sou eu
essa
mesma.
Mulher
tá
é louca. Não, mas essa mulher não tem a cabeça no lugar. Essa aí não tem noção da realidade. Ela é louca, gente, não tem. Não, nada a ver. Vocês estão malucas. Mas eu, olha, gente, eu apoio, eu sou a favor. Se você vai se sentir melhor.
Agora né? Mudou o discurso. Antes tava etarismo. Agora,
não.
É, viu que já acharam que você era minha filha. Aí ela, ah, não.
Não, já tava cancelando.
A real é que na Agatha ainda não incomodou. Eu quero falar com ela quando alguma coisa incomodar.
Gente, a pessoa muda o discurso quando a aguinha bater na bunda.
Eu
tá?
quero defender.
Quando a água bater na bunda, o discurso vai mudar.
Eu quero defender. Mudar. Pera, gente, eu quero defender o que você quiser.
A pauta do programa se perdeu em algum lugar
por aí. Não, vários lugares dela. Vários.
Eu quero ver, gente, não.
Por que, gente, parem. Tem pessoas insuportáveis e as rugas? Elas são...
Gente, não, peraí.
Elas viram um combo de cocô.
Não, gente, mas pera. Eu sou a favor de você fazer o que quiser pra ser feliz, mas eu acho que não, você não precisa fazer se você não quiser ir se sentir piscina bonita com as rugas,
tá,
entendeu?
Então, alguém...
É, eu tava tranquila até fazer live com o Vitinho e eles fazerem um zoom em mim assim, ó. Assim, nas lives. Desagradável. Falei pro Vitinho, desagradável.
Porra, gente.
Errou feio, errou rude.
Quem mais tá cancelado? In memória. Eu falo que in memória são todas as pessoas que morreram pra mim. Pessoas que ainda estão vivas, mas mas morreram pra mim. Pode falar a lista aí, ó.
A gente pode falar da famosa, daquela, entendeu? Daquela autora famosa que eu sempre posso falar
daí...
dela, entendeu?
Essa daí nem existe já.
Ah, não. Essa aí já morreu.
Essa aí perdeu a oportunidade de ficar calada na vida, exato.
Nossa.
A gente pode falar também da Nicki Minaj, que resolveu virar a casaca do nada.
Não, uma doida de pedra.
Nossa senhora.
Nossa, gente. Essa aí que decepção. Nossa, essa realmente...
Ela jogou a carreira dela no lixo.
Morreu em vida,
gente. Porque você acha que essa galera, que no Brasil chama bolsominion, né? Os extremistas, ou patriotas. Aqui é maga, né? Do do Make America
Maga,
Great Again.
Trumpista, né?
É, aí os trumpistas são os Maga. Ela virou Maga. Agora eu quero saber se Maga escuta hip hop, rap, essas coisas.
Pois é.
Eu fico pensando o que, que ela acha que se passa na cabeça. Que, tipo, como que ela vai achar.
É a Jojo
Trump...
Todinho deles.
É a Jojo Todinho deles.
É literalmente a Jojo Todinho da.
É a Jojo Todinho deles.
Gente, essa Jojo Todinho também, né? O que aconteceu, hein? Ela virou bolsominion, é isso?
Sim, sempre foi. Principalmente quando a galera LGBT descobriu, ficou puta, porque ela fez carreira em cima da bandeira LGBT, entendeu?
Ela só ficou famosa por causa das gays.
Exato.
Não, gente, não foi a Yasmin Brunet que lançou um negócio de perfume aí dos gays, também foi péssimo?
Mentira.
Não sei se isso é recente.
Tem gente, isso eu não sei. Eu não sei essa história.
Cara, essa pessoa, né, não pode ver uma vergonha que quer passar,
eu não
né?
sei se é, eu não sei se isso é velho, mas ela fica, se você é passivo, você usa essa fragrância, o cara, Deus me livre se eu vou querer usar.
Passivos vão de rosa e ativos vão de azul.
É um negócio assim, é uma Ai, coisa horrível. Vergonha, eu não gente. Sei se isso é velho, mas eu vi recentemente, achei péssimo. Ela fez um perfume e o cara falando, o cara que é gay, falando, eu não vou querer usar a fragrância de Yasmin Brunet. Se você é passivo, se você é ativo. Olha, a pessoa tenta, sei lá, ela acha que vai ser muito legal, muito...
Nossa,
sabe,
super inclusiva.
Que os gays vão adorar.
Você,
é,
amiga.
A pessoa que não tem noção.
Um beijo pros gays.
É, isso aí. Total, essa pessoa que não tem noção de nada.
Nossa, que vergonha.
E ela
gente.
Tenta ser inclusiva e é uma merda, sabe?
Nossa.
Ou, falando em cancelados, eu fiquei sabendo que o Pedro Pascal foi meio cancelado, coitado.
Quê?
Não, impossível.
Impossível,
não,
impossível.
Não cancela o Daddy.
Impossível.
Impossível.
Por quê?
Ele começou a namorar um moço. Vocês viram isso, né?
Sim.
Maravilhoso.
Só que o moço é sionista.
Ah, não.
Cara, mas não é possível.
Não, não é possível, não.
Não é possível. Será que ele também é?
Exatamente. Aí o moço é sionista. Aí todo mundo que foi falar pra ele mal do moço, ele bloqueou. Então, tipo, ele não quer ouvir falar mal do namorado dele, então...
Ai, gente, tá cego de amor.
Exato. É.
Ai, gente, não é possível, gente. Olha lá, Yasmin Brunet. Olha lá. Peraí, gente, eu vou botar aqui pra vocês só o áudio. Peraí, só pra vocês verem.
Você é gay? Então, pera. É pra você esse vídeo. Pra você ativo, fora do meio discreto, Poseidon, pra você atrair o seu passivo. Agora, pra você passiva pintosa, pra você atrair o seu ativo, temos Afrodite. Esse é o segredo.
Tá vendo? Ela fez uma fragrância, gente. Que vergonha,
nossa,
gente.
Nossa, fragrância pra atrair passivo.
Meu Deus do céu.
É, a fragrância pra atrair passivo. Que gente, que vergonha, né?
Meu Deus do céu.
Cara, como que é que merda, a pessoa hein? Acha que isso vai dar certo, né? Isso aí eu acho que tem um ano, essa notícia, mas pra mim caiu agora. É uma vergonha.
Nossa, eu nem sabia disso. Tô...
É uma coisa. Não, o negócio...
Vale
do,
a pena cancelar de novo.
Vale a pena cancelar de novo. É, tem pessoas que vale a pena recordar e viver, né?
Tem que ter um tempo pra caducar também. Por 4 anos, 5 anos, até vai. Além disso, aí a pessoa já pode ter mudado, entendeu?
Já caducou?
Será que ela aprendeu a lição?
Será?
5 anos.
É porque tem gente que trabalha com a internet desde 2005.
É tipo SPC, né? Passou de 5 anos, tá livre, tá perdoado.
Ai, gente,
volta
eu não
sei. Volta com o nome limpo.
É, pois
limpou
é.
Limpou o nome? Limpou o nome.
Prescreveu?
Prescreveu.
Depende do quê?
Às vezes prescreve, às vezes. Prescreve.
Depende do que for.
Assim, mas prescreve se você vê que a pessoa realmente mudou, né?
É, não,
se a pessoa continua sendo um bicicletinha da vida, aí foda-se.
Com certeza, gente. Tem coisas que totalmente são reversíveis e tal, e outras não, né? Dependendo do que a pessoa pensa e fala, é muito difícil, né? Você perdoar uma coisa,
mas
né?
Mas eu tô arrasada com o Pedro Pascal, gente.
Isso pode ser intriga.
Será que é intriga da oposição? Mas, ó, eu tô vendo as fofocas aqui. Não tem nenhuma prova de que esse suposto namorado dele, tipo, não tem print dele sendo sionista. Tem um print dele, um negócio de direitos das mulheres no Chile, ele usou um emoji que a pessoa levava mal. Então, às vezes não é nada, às vezes é só intriga da oposição mesmo.
É.
Vamos acreditar.
Eu continuo com o Derry.
Eu acredito que o Pascal ainda ele é puro por nós.
Ele é, gente, eu amo ele, não é possível. Não vamos cancelar ele, não. Vamos poupar ele.
Não, tá descancelado, volta.
Vamos acreditar.
Volta, gente.
Tem gente que não dá, tem gente que dói demais.
Ai, tem gente
tem
que
gente
dói.
Tem gente que dói demais.
E tem gente que é assim, morre às vezes não por uma coisa tão horrenda, mas uma coisa bizarra, né? Tipo, a Gwyneth Paltrow, pra mim, hoje em dia, é muito bizarra, né? Aquele negócio de pedra de perereca que ela fez...
Vela, com cheiro, né?
É, não, ela bota umas pedras de
pedra
jade.
Que bota na perereca.
Pedra de jade dentro da perereca pra energizar.
Mas ela vendeu dentro? Vela com cheiro. Ela vendeu vela com cheiro.
A Whitney Paltrow?
Sim. Ela foi a primeira.
Ah, é a famosa vela This Smells Like My Vagina.
É isso, meus amores.
Sim, em
2020. Ah, e aí depois ela mandou todo mundo enfiar as pedras na perereca.
As pedras na perereca.
Foi um problema sério. As pessoas estavam enfiando o negócio, amiga. Tinha todo mundo parando no médico.
É.
Que ela é negócio de holístico, holístico.
É, ela porque ela tem uma empresa, né?
E depois soltando as pedrinhas igual bolinha de ping-pong, assim. Pum.
Eu não sei, acho que é uma pedra grande.
Só que nem
jade.
Todo mundo é pompoarista pra botar pra fora. Aí tu já
pois
viu,
é,
né?
Não. Gente, não botem pedra
não
na sua
chave. Não nada na xereca, gente. Pelo amor de
Deus.
Nada!
Nada! Olha aí, ó. A mulher conservadora.
Nada que não seja fálico.
Não, enfim.
Nada que não seja fálico, entendeu? A gente quer micro coisas que não dá pra tirar. Nada que não saia sozinho, entendeu?
Gente, teve uma marca de shampoo aqui nos Estados Unidos que foi genial. Ela fez o shampoo e o condicionador com forma de piroca. Que aí a pessoa já tem, entendeu? Já usa no banho.
Quem que fez?
Uma marca de shampoo que fez. Aí tudo bem, entendeu?
Eu contei pra vocês do salgadinho que eu comi esses dias?
Não.
Não.
Final do ano passado, a gente fez o Jogabilidade, que é um evento que a gente faz lá no site, blá, 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 blá. É um evento que a gente fica 72 horas em live. Nesse evento, a gente faz muitas dinâmicas, muitas coisas assim.
Nossa, 72 horas non-stop?
É pesado. É.
Caraca!
Sem dormir?
Não. Aí a gente se reveza. Agora fulano vai dormir, agora outro vai dormir. A gente faz isso.
Ah, tá. Que susto mesmo.
Mas aí o negócio aqui, tinham dois salgadinhos lá pra gente provar. Salgadinhos, tipo, batata frita. E aí, a gente não sabia qual era o sabor. Aí provei um, tá, ok. Provei outro, Aí eu pensei, meu chute era, o primeiro salgadinho é sabor xixi. E o segundo, acho que é sabor suvaco. Tinha gosto de pele com pele, sabe?
Que nojo, gente.
Que horror, gente.
Que nojo.
Então, aí não era, o primeiro salgadinho era sabor pênis e o segundo sabor vagina.
Mentira.
É, salgadinho sabor pênis e vagina.
Que salgadinho é esse, gente? Que isso? Onde tá... Que horror, gente? Onde tá vendo?
Por que vocês compraram isso, gente?
Por que não?
Gente, que horror!
Mas aí tinha cheiro de sovaco, era isso?
Não, eu achei que tinha gosto de sovaco, assim, o salgadinho sabor vagina.
Ai, que a gente não dá, gente.
Ah, você achou que o gosto do era gosto de sovaco.
É, então, porque a gente ia chutar qualquer sabor, entendeu? Do salgadinho.
Que bonitinho, ele tentando decifrar. O que eu tô comendo?
Você comeu um salgadinho.
Ai, meu Deus.
Vou mandar entregar aí na casa de vocês, pra vocês comerem também.
Não, agora eu quero provar, André. Vamos provar o de xoxota pra ver qual gosto.
Só não me mando de cu, não. Eu tô...
Será que a gente vai achar que tem gosto de sovaco?
Gente, eu não vou comer, eu tenho nojo.
Eu tenho nojo também, gente.
Ah, vou comer um negócio de cheiro de xereca?
Deus me livre, não quer não.
Se bem que bacalhau tem cheiro de xereca, é bom, né?
Não, mas peraí, o bacalhau tem cheiro de xereca mal lavado.
Eu falei isso um dia desses, que quando eu era criança...
A minha não tem cheiro de bacalhau, não, isso,
e eu fui cancelado.
Ah, sim, de xereca mal lavada que eu tô falando, né, amiga?
É aquela...
Não tô falando de xereca limpa.
Aquela perseguida...
Mas o bacalhau... Não, mas se você for comer o bacalhau, ele ainda estiver o cheiro de xereca quando você tá dessalgando o bacalhau.
Sim, depois ele sai o cheiro
Nossa,
de xereca.
Nossa, cara, a gente foi dessalgar.
Cheiro de xereca.
Gente.
Mal lavado.
Olha a pauta.
Eu acho que só pode falar quem já experimentou os três.
Ó, oh, bom.
Mas, gente, a geladeira da Agatha ficou...
Nossa, a minha geladeira.
Cheirinho de sexo.
Nossa, a minha geladeira.
Agatha, sua geladeira tem cheiro de xoxota? Que é isso?
Não, foi não, o bacalhau do Natal.
Ficou... 3 dias lá de salgando bacalhau.
O bacalhau da Andréia.
O bacalhau da Andréia ficou lá. Gente, o pior é o que eu derramei a água do bacalhau em cima do elfo de Natal. Sabe o elfo de Natal?
Nossa!
E ele ficou com cheiro de xoxota.
Ficou!
Lavado.
Nossa, esse elfo.
Depois de elfo na shelf.
É. Foi o elfo.
Elfo na Xana.
Foi elfo na Xana.
É, elfo na Xana.
Nossa, pô, gente, foi um horror.
Falei, porque a parada do elfo é que à noite ele toca o terror na casa, faz um monte de merda. Eu falei, esse aí foi deep.
Esse foi esse deep. Aí, esse que tocou
esse,
o terror.
Que esse elfo fez?
Foi pra uma noitada que pra nunca mais esquecer.
Foi.
Fica um cheiro, gente, cheiro de xoxota. Ai, que horror, gente. Xoxota vai lá. Xoxota vencida, aquela que, né?
Que nojo.
Não teve como tomar banho.
Quero esse biscoito, não.
Gente. Não, mas agora eu tô curiosa com os sabores, gente.
Ah, gata, vai salgar um bacalhau aí.
Eu mandei a imagem pra vocês.
Mas tem o quê? Sabor cu, peru, o que mais?
Não, só tem sabor vagina e sabor pinto.
Gente, mas é uma marca doida. Que marca é essa?
É uma a marca da Lituânia.
Caraca, 18 plus. É só pra adultos. Ainda bem, né? Lógico, né? Não iam poder vender isso numa loja, né? É um produto, gente, só pra vocês saberem.
É uma batatinha.
Só pra vocês saberem. É um produto para maiores de idade, tá?
Meu Deus.
Gente, que loucura.
O do cara vem com uma folhinha, vem com ervinha. Peru, gente, peru tem temperado.
Mas você achou que, por exemplo, o de peru, você achou que tinha
Jungle gosto, Edition. Você comprou o Jungle Edition.
Só se for de pinto sujo, porque eu achei que o sabor era xixi.
Nossa, que nojo, gente.
Nossa, daqui tá com sabor nojo. De xixi, sei lá. É.
Que nojo.
Sacudiu, né?
Gente.
Homens, sequem o pinto de vocês com papel higiênico, por favor.
Sequem o pinto, gente.
Lavem as mãos. Nossa, toda vez que o cara sai do banheiro sem lavar a mão, eu julgo muito, tá?
Nossa, eu julgo também. E é Nossa direto, senhora. Tá? Direto. Eu não sei o que o homem hétero tem, que ele não lava a mão depois que ele... Não lava a mão nem a bunda, né? Mas aí a gente não vai entrar nessa seara agora. Mas qual a parada? Qual é a parada?
De não lavar a mão, eu também não entendo.
Não é só homem, não. Eu já vi muita mulher sair do banheiro sem lavar a mão.
Ô, gente, uma vez eu tava numa loja de cosméticos aqui nos Estados Unidos. Aí eu pedi pra garota se tinha uma base e tal, não sei o quê. Aí ela falou, essa tá em falta, mas a gente tem essa aqui, que é uma delícia. Inclusive, ela tem um cheirinho maravilhoso. Aí ela pegou, ela tava com aquelas unhas postiças enormes, sabe? E eu acho que essas unhas postiças, a gente deve ser uma parada meio anti-higiênica.
Eu acho anti-higiênico também, porque você não Entendeu? Tem...
Amiga, presta atenção. A garota foi botar um negócio pra eu cheirar com aquelas unhas gigantes. Ela, olha que delícia essa base. Tinha cheiro de xereca, gente.
Você vê?
Mas era das unhas dela.
Então, tem que...
Ela foi no banheiro...
Entendi.
Foi no banheiro, sei lá, e não lavou a mão, cara. Pois não lavou a mão,
né? E pra ter unha muito grande, você tem que ter uma escovinha,
cara,
né?
Eu
pra
vou
escovar
te falar,
embaixo.
Eu vou te falar.
Ai, gente, já tá começando a ficar nojento.
Eu fiquei com nojo da base. Eu falei, pode ser a melhor base do mundo, mas não vou comprar.
Base de
sossó. Eu fiquei na dúvida, será que o cheiro da xereca é da base ou é dessas unhas
base
aí que ela foi lá e não lavou a mão?
Pois entendeu? É, gente. Não, esse negócio de não lavar a mão é uma coisa...
E uma vez eu fui na festa rave aqui, em Orlando, com o Alan, e aí a garota foi fazer minha birita lá no bar, que eu fui pedir. E, cara, ela preparando a birita, ela segurava a garrafa bem, assim, bem perto do bico. E aí, a vodka passava na unha gigante que ela tava fazendo.
Ai, que nojo, gente!
Não é possível!
Juro! Foi fazer um funil de unha. Cara, que nojo!
Que nojo, gente!
Amiga, tá mó negócio por causa desse negócio de unha grande, tá? Tem uma história do Theo, que ele falou exatamente isso. Theo, não sei se você conhece ele. Eu já te mandei várias coisas do Teodoro. E ele falou que ele achava muito anti-higiênico essas unhas, porque as pessoas não trocavam, inclusive. Elas ficam um mês em você.
Aquele que fala, boa tarde, esse?
É, esse mesmo, que tem que ter manutenção da unha. Ele acha que, gente, que acaba sendo uma coisa porca. Enfim, veio uma mulher dizendo que ela era manicure e que ele não podia, que ele era homem, que ele não podia falar assim, da classe, que tá chamando as mulheres de porca. Enfim, tá mó polêmica.
Então, a parada é, nós estamos no lugar de fala porque nós somos mulheres. Eu vou te dizer, você pode botar a unha gigante que for.
Mas você tem que ter um cuidado extra.
Tem que ter um cuidado extra. Tem que passar escovinha.
Escovinha.
Passar escovinha embaixo da unha.
Exatamente. A Tati hoje falou comigo exatamente isso. Ela falou que fez um vídeo enorme, exatamente rebatendo essa mulher, falando que, inclusive, pessoas que têm essa unha não podem trabalhar numa cozinha, porque é antigênico, sim.
Claro que não. Pois é.
Não pode, gente.
Médico. Dentista.
Barmela. A garota bargirla, sabe como é que se fala? Ela, a garota preparando a birita, escorrendo pela unha dela.
Isso é uma questão médica. Eu me lembro que a menina que fazia curso de enfermagem que eu conheci, ela disse, a gente tinha que botar os dedos na mesa e bater pra ver se a unha fazia barulho, que senão eles mandavam cortar, né, as estudantes. Porque é uma questão de higiene.
Caralho, cortava as estudantes? Meu Deus, que horror.
Cortava as estudantes, né? Entendeu? Elas tinham que botar a mãozinha assim, fazer clec, sabe? Se fizesse crec, 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 tinha que cortar. Porque, gente, é questão de higiene. Aí, pô, a pessoa vai levantar a bandeira do feminismo errada e é uma merda, né?
Queimando pauta, né?
Que queimar a pauta.
E aí tira a credibilidade da pauta de verdade.
Esvaziando pauta.
Olha, a gente vai ser cancelado que falou da unha de xereca. Mas não. Eu não tenho culpa que a garota foi esticar a base, tinha aquele cheiro
de xereca. Então, mas isso é um alerta pra quem usa.
Eu voltei pro carro falando assim, ai meu Deus, daí fui comprar um negócio lá e desisti, porque a garota foi botar pra chorar, já mostrou, esfregou a xereca na minha cara. Aí ele...
Pois é.
Aí ele falou, André, você dá pra gente ter um dia normal, um dia? Eu entrei pro carro e falei assim, a garota esfregou o cheiro de xereca.
Cara, o Dave, a vida do Dave é atribulada. Ela, Dave, a mulher esfregou mão de xereca na minha cara. Você vai dizer, Dave, a vida do Dave é atribulada. Ele não tem um minuto de paz, então.
Desisti de comprar. Porque...
Você imagina você ser casado com a Andréia, todo dia tem uma novidade. Dave, perdi o celular. Dave, a mulher com xereca na minha cara. Todo...
Ele comprou, eu falei, não, porque tá em falta, mas ela ofereceu uma outra com cheiro de xereca. Ela esfregou o cheiro de xereca na minha cara. Dave.
Ai, meu Deus.
Que delícia.
Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. O programa era sobre falar merda, então vamos falar merda.
É, acabou que a gente vai terminar cancelado aí com a gente.
Isso, exato. Mas tudo no amor,
mas,
gente.
Mas, gente, tinha cheiro, eu não posso fazer nada. Eu tô dando um depoimento aqui.
Um depoimento traumático. Entendeu?
Traumático, porque não me vendeu a parada.
Que nojo, amiga.
No caso, quem tá traumatizado somos nós.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.